Não consegui me segurar. Tentei entrar sério. Eu falei que eu comecei no boxe, né? Já tô me sentindo. Vou fazer daqui a pouco. Agora, quando eu estava preparando essa mensagem e eu vim para cá, a primeira coisa que eu pensei... é o seguinte, isso aqui não é um evento, é uma igreja. Isso não é uma palestra de TED Talk. Essa é uma pregação. E eu estou fazendo isso para você gravar. O título da mensagem dessa noite é esse: é hora de lutar. É hora de lutar. E durante toda essa mensagem, eu garanto para você que você vai entender a importância desse símbolo aqui. E eu quero te convidar para abrir o livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, que fala um pouco disso. Que diz o seguinte: Moisés já tinha morrido, e Deus aparece agora diante de Josué e diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometido a Moisés, como todo lugar que vocês pisarem os pés, eu darei a vocês. Moisés morreu, Josué, prepara o povo para lutar. É hora de lutar. Comecem a se preparar, porque eu vou dar uma terra para vocês, mas vocês terão que lutar. Vamos orar? Onde você estiver, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, Senhor, e tudo o que tu tens feito na nossa casa. Oramos por uma liberdade agora no Espírito. Espírito de Deus, toca em cada um aqui hoje. Toca em todos. Quebra paradigmas, desfaz mentiras na mente agora mesmo, em nome de Jesus. Nós te pedimos, toca em todos, à medida que lemos a tua palavra. Cura, transforma, liberta, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a última vez que você vai me ver de luva. Se quiser tirar uma foto, a hora é agora. Tá bom, tira aqui que eu não vou conseguir pregar com isso aqui. Mas eu estou preparado para uma luta que vai acontecer nessa noite. Estão preparados? Amém. Quando criança, eu fui o tipo de criança que brincou muito fisicamente. Subia em árvore, jogava futebol, andava de bicicleta, andava de skate. E por isso caí muitas vezes e me machuquei. Quem aqui foi uma criança que caiu bastante? Se machucou, quebrou coisa, enfaixou, engessou, levou ponto. Quem conheceu o pronto-socorro aqui? Isso, tá bom, é com vocês mesmo que eu estou falando. Geração X para cima. Quando eu estava brincando na casa da minha avó, que eu já contei aqui, e tem uma espécie de lomba de chão batido que nós chamávamos de viela. A brincadeira das crianças era subir e apostar a corrida na subida e depois na descida. E nós estamos nessa descida, eu estava sem camisa e com um calção que na época não chamávamos de calção, chamávamos de short, que é uma coisa dos anos 80, bem curtinho, tipo uma sunga e uma sandália. Desci correndo, muito rápido, muito veloz, na frente de todos, tropecei em uma pedra e... com o meu peito e o meu corpo, eu vim limpando todo o chão batido. Quando eu levantei, ainda sob efeito da adrenalina, eu não senti dor, mas nos olhos dos meus amigos eu me apavorei. E eles estavam apavorados. E quando eu olhei, eu estava completamente ensanguentado. Na verdade, eu não estava, mas é como eu senti. A primeira coisa que eu fiz foi correr para minha mãe, que muito calma, sempre nessas horas, parece que a minha mãe está sempre... tomando chá de camomila, sempre muito de boa, eu ensanguentado, achando que eu ia ser internado. Ela falou: calma, calma. E aí foi o primeiro susto daquele dia, a primeira notícia ruim foi essa. Ela falou: vamos lavar as feridas. E aí nós fomos lavar e eu entrei em pânico, em desespero. E ela foi e começou a lavar alguma coisa no tanque, jogando água, alguma coisa parecida. E eu já estava exausto com aquilo e eu estava me preparando para receber algum tipo de carinho. E veio o segundo golpe naquele dia. E a minha mãe disse: vamos passar o remédio. Agora aqui eu preciso dizer isso, que realmente só que a geração X para cima vai entender. Millennials não sabe do que eu estou falando. E ela foi lá no pronto-socorro da minha avó, no negócio, e trouxe um remédio fabricado no inferno. O próprio capeta fez aquele negócio. E ele trouxe um negócio chamado mertiolátil. Alguém lembra disso? Pois é. E ela docemente, ela me disse, não, nós vamos passar. E a minha mãe era muito, mas muito persuasiva. Ela não precisava me amarrar, não te dizer, não vou. Então eu fiquei ali deitado e foi como uma cirurgia de 6 horas. Ela ficou passando aquele produto para cicatrizar. E depois de estar exausto, de chorar, de gritar e entrar em desespero, eu disse para minha mãe, tá bom, então agora prepara a cama que eu vou ficar lá uns 15 dias deitado sem ver ninguém. E ela disse aquilo que seria uma lição para mim. Ela falou, não, levanta. Levanta e vai brincar. Eu estava esperando da minha mãe um carinho, sabe aquele carinho nas costas? Pelo menos alguma coisa assim. Ela falou, levanta e vai brincar. E ela disse uma frase, que é uma frase que eu cresci ouvindo da minha mãe. Ela disse, levanta para cair. Toda vez que eu caía de bicicleta, ela falava, levanta para cair. Toda vez que eu batia com a cabeça, levanta para cair. Toda vez que eu vinha fazendo algum drama por alguma coisa, ela falava, não, levanta para cair. Ela intercalava com o quando casar Sara. Alguém sabe desse? Mas sempre ela trazia essa frase, que tem um ensinamento profundo por detrás disso, e isso se tornou uma cultura para mim, de tanto aprender. Toda vez que eu quero ficar prostrado e deitado, fazendo algum tipo de drama, eu sei que eu preciso levantar, e sei que vou cair de novo, e sei que vou levantar, e sei que vou cair de novo. E é muito engraçado, porque Provérbios capítulo 24, versículo 16, diz que 7 vezes o justo cairá, mas todas as vezes o Senhor o levantará. Seja, o texto está dizendo que você vai ter dificuldades na vida, mas se você é justo, se você caminha com o Senhor, todas as vezes, o Senhor vai te levantar. E o motivo do título dessa mensagem dessa noite, que é hora de lutar, é porque eu acredito que muitos de nós têm uma postura apática diante de lutas que se apresentam diante de nós. Nós acabamos levando a nossa vida com a barriga, empurrando as situações, protelando algumas decisões, e eu quero te dizer que bem agora tem algumas lutas que não são vencidas na sua vida, alguns vícios, algumas barreiras, algumas dificuldades que você se acostumou, e você veio aqui nessa noite achando que receberia um consolo, mas eu vou passar mertiolate na sua vida e vou te dizer, levanta, é hora de lutar. Deus te chamou para vir aqui ouvir isso, é hora de lutar. Eu estou convicto de que bem agora, debaixo do seu nariz, tem uma batalha espiritual acontecendo. Bem agora. Maurício, será? É uma guerra para que o seu casamento esfrie, ou para que ele continue frio. É uma guerra para roubar a atenção dos seus filhos, que são bombardeados pela cultura 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. E se você não entender que tem uma guerra acontecendo secreta dentro da sua casa, mas espiritual, quando você vê e se der conta, não adianta chorar que o seu filho não quer mais ir na igreja e não acredita em Deus, porque é uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual na sua alma, na sua saúde emocional agora, tentando te derrubar. Existe uma guerra espiritual oculta, escondida, acontecendo bem debaixo do seu nariz, para que você não cumpra o seu propósito e não viva a vida que Deus tem para você. Por isso você não consegue cumprir o seu chamado, empurra, protela, se sente limitado. Mas eu te chamei aqui hoje para que você escute a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para te dizer, levanta, acorda, é hora de lutar. Tem coisas acontecendo na sua vida, Deus tem um plano para você. Por toda a Bíblia você vai ouvir Deus dizendo, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um propósito para a sua vida, tem um tipo de vida que eu gostaria que você experimentasse, mas para isso você vai ter que lutar. E eu sei que você está ouvindo, talvez você que já veio de uma experiência religiosa, escutar guerra espiritual, batalha espiritual e demônio em tudo que é lugar, deve ser meio traumático. Fique tranquilo, eu sei bem. Eu sou um cara que marchei 7 vezes em volta da prefeitura. Eu sou um cara que por 40 minutos, dentro de uma igreja, fiquei cantando uma música que é esquerda, direita, eu piso no diabo. Esquerda, direita, eu sou mais do que vencedor. 40 minutos, tenho até vergonha, falo até meio baixo disso. Eu entendo que talvez você tenha algum receio de compreender que tem uma guerra espiritual acontecendo, mas escute isso. Eu acredito que também nós estamos relativizando muita coisa que é espiritual. Nós estamos tratando por humano e coisas normais muitas coisas que são espirituais. O momento que o mundo vive agora mesmo é delicado. Eu não preciso entrar em detalhes para você saber que o mundo está diferente. Coisas estão acontecendo, mas isso é uma boa notícia, porque toda vez que as coisas ficam difíceis na história, de alguma maneira Deus manda algum tipo de avivamento. E o motivo é esse: quando as coisas estão fáceis e confortáveis, as pessoas ficam em casa. Quando as coisas estão difíceis, elas vêm para a igreja e aí acontece o avivamento, amém? Eu acredito que Deus te trouxe aqui hoje para ouvir isso. É hora de lutar. E o texto que nós lemos fala disso. O povo de Deus, o povo hebreu, foi livre da escravidão e foi prometido uma terra para eles, uma nova vida. E por desobediência eles ficam 40 anos nesse deserto. Agora esse texto que lemos, Moisés morreu às portas da terra prometida. Moisés era para eles o libertador, o legislador, o cara que falava face a face com Deus. 40 anos sendo liderados por um homem que operou uma série de milagres. E nesse texto eles estão 30 dias de luto, 30 dias chorando, 30 dias pranteando, diz a Bíblia. E Deus aparece para Josué, que é o segundo homem na escala, e diz: Josué, prepara o povo que é hora de lutar. Chega de luto, chega de choro, chega de lamento, preparem-se, arrumem as coisas que vocês vão lutar. E eu vou pregar em três pontos. É hora de lutar em três pontos, muito rápidos. Eu quero te convidar para prestar bastante atenção e, se possível, não se mova nos próximos 20 minutos, especialmente nesses corredores, amém? Se você conseguir pregar comigo e ouvir alguma coisa e falar amém, glória a Deus, isso me anima mais, porque eu descobri que as duas formas de amor que funcionam melhor comigo são palavras de afirmação. Então quando você diz amém, eu falei, pô, falei legal. E a segunda é toque físico. E presentes também. Número um, a luta tem um propósito. Número um, é tempo de lutar. Número um, a luta tem um propósito. O versículo 2 diz o seguinte: preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Agora perceba, Deus diz o seguinte: como eu prometi a Moisés, tem uma promessa, tem um propósito. Todo lugar que puserem os pés, eu darei a vocês. Então, perceba isso, Deus tem um plano, tem uma promessa para aquele para aquele povo, uma nova vida, uma nova história, um novo lar, novos sonhos, novos planos, novos propósitos, mas eles terão que lutar para conquistar tudo aquilo. Na ocasião, Josué não sabia o que estava por vir, ele só sabia que tinha uma promessa e ele tinha que movimentar o povo. Mas quando você lê a história, ele precisou participar de 31 batalhas até conquistar a promessa. 31 batalhas até conquistar a promessa. 31 noites sem dormir, 31 noites preocupados de como seria a batalha, 31 vezes eles precisaram se preparar, 31 vezes precisaram orar e pedir para Deus ajuda, 31 vezes tiveram baixas e perderam pessoas no exército, 31 vezes até conquistar a promessa de Deus. Deus tinha uma luta. Isso significa que até que você conquiste a promessa, aquilo que Deus prometeu para a sua vida, é inevitável que você passe por algumas batalhas. Elas não são sinal de que as coisas estão erradas, pelo contrário, elas são sinal de que você está no caminho certo e Deus está te conduzindo. Agora perceba que tem uma frase importante no texto que diz: onde vocês pisarem, eu darei. No lugar que vocês conseguirem colocar os pés, eu darei para vocês, como prometi para Moisés. Se vocês não pisarem no lugar, nada feito. Então ele está dizendo: vocês têm que entrar para lutar. Eu vou dar a vitória, mas você tem que lutar, tem que entrar. Eu tinha um pastor que era um professor meu do seminário, e ele dava um exemplo muito interessante. O exemplo era esse, no boxe. E agora que eu estou cada vez melhor no boxe, eu entendo melhor isso. Pensa numa luta que precisa saber quem é o vencedor. Um peso, o maior peso me fugiu agora. Peso pesado, um peso pesado. Pensa num cara grande, um cara forte. esse cara representa o mal nessa luta de boxe. Luta contra um peso pena, eu acho que é o menor que tem. Alguém mais franzino, alguém menor, alguém muito menor, representa o mal. Ele está dizendo o seguinte: sempre numa guerra como essa, Deus vai vencer a batalha. Mas para que haja um vencedor, precisa ter luta. Você entende? Então, Deus sempre vai dar a vitória, mas você precisa colocar o pé. Você precisa tomar a iniciativa de começar a batalha que Deus tem para você. Agora, perceba nesse texto, porque ele tem uma sutileza baseada na história. O povo hebreu, eles eram escravos. A mentalidade de escravos. Durante 40 anos no deserto, eles só receberam de Deus. Então, Deus era para eles provisão. A relação que eles tinham com Deus era de provisão. Eles recebiam tudo de Deus. Eles eram literalmente mimados por Deus. Agora, para conquistar o novo nível que Deus tinha para ele, que era uma nova terra, uma nova, algo prometido com um novo sonho, um novo propósito, eles precisam lutar. E quando eles precisam lutar, existe uma mudança de mentalidade, por isso a luta tem um propósito. Quando eles estavam só recebendo de Deus, eles estavam em casa confortáveis recebendo. Agora, quando eles têm que arregaçar as mangas e começar a lutar, eles entendem agora a mudança de mentalidade para governar junto com Deus aqui na terra. Toda vez que você entra em uma luta e discerne ela espiritualmente na sua vida, Deus está com você, Ele vai te acompanhar, mas isso vai trazer uma mudança de mentalidade, que é o que eu vou explicar agora. Você precisa então escolher as lutas que você vai lutar. Você precisa discernir que lutas valem a pena serem lutadas. Às vezes você gasta energia com lutas que não valem a pena. Quando nós estamos construindo a igreja, tem muitas opiniões, tem muitas lutas que necessitam de respostas do tipo: eu acho que o Maurício deveria, a Brasa Church deveria se posicionar politicamente, eu acho que deveriam tratar no púlpito de alguns assuntos, eu acho que deveria sim, eu acho que deveria ser assado, e eu aprendi nem me envolver, entra por aqui, sai por aqui, não vou gastar minha energia com essas batalhas, porque eu fui chamado para pregar o evangelho das boas novas para aquele que não conhece Jesus e discipular uma igreja. Toda batalha que envolver o meu chamado, eu vou trabalhar. Agora, batalhas que não fazem sentido com o propósito de Deus, eu nem gasto energia. Por isso, escolha bem as lutas que você vai lutar, porque toda batalha de Deus tem um propósito. É tempo de lutar. Paulo, quando está no final da vida, escreve uma carta para Timóteo, seu estagiário, e é interessante a informação que ele traz para Timóteo. Ele diz o seguinte, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7, essa frase memorável, ele diz: Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Está no fim da vida, depois de uma vida inteira dedicada ao propósito de Deus, a servir a Deus, ele está dizendo: Timóteo, eu lutei a luta da vida cristã, eu fui obrigado a lutar, e agora ele está dizendo: Timóteo, seguir a Jesus não tem a ver com ter uma boa vida, mas sim ter a melhor vida. Deus vai usar você, você vai perceber as obras da mão dele passando pela sua vida, você vai ver os frutos, mas você vai ter que lutar. É preciso lutar na jornada cristã. Paulo chama esse combate de bom combate. E no original, existem muitas classificações para a palavra bom, mas todas elas são positivas, então vou resumir: um bom combate. Então, por que Paulo está dizendo que esse combate, essa luta, é uma luta boa? Por que ele está falando isso? Porque Paulo entendia o que tinha por detrás da experiência de lutar. Ele entendia a importância do pacote que vinha no processo de luta. Ele entendia aquele algo mais, aquele benefício que uma luta traria. Então ele diz: eu combati um bom combate. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o que a Bíblia inteira diz: na jornada cristã você vai ter lutas, batalhas, provas, tribulações, elas são inevitáveis. A Bíblia já nos alerta, mas Deus está nos chamando para lutarmos e discernirmos todas as batalhas que Deus coloca na nossa vida. Nessa noite, a maioria de nós se enquadra em pelo menos duas lutas, ou agora, ou em algum momento. agora, talvez alguns estejam vivendo o que diz em Atos capítulo 14, 22. Paulo e Barnabé pregaram e fundaram várias igrejas. Eles voltam encorajando cada um desses líderes a permanecerem firmes. E eles voltam com esse texto estranho. Eles dizem o seguinte: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É estranha essa afirmação. E por que ele faz essa afirmação? Mais adiante, Romanos 5:3, Paulo vai explicar. Ele diz o seguinte: nós também nos gloriamos nas tribulações, nós nos alegramos com a dificuldade ou com a luta, as lutas da vida, as dificuldades que aparecem diariamente na vida de qualquer pessoa, nós nos gloriamos. Agora, por quê? Ele dá a explicação: porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, do que Paulo está dizendo? Deixa eu tentar explicar. Ele está dizendo que você vai ter uma tribulação e você vai cair no chão. Gente, hoje eu vim para o teatro. Vim preparado para isso. Se você não entender isso aqui hoje, por favor. Eu vou cair. Eu vou cair de verdade. Depois chamo o Darcy Pacheco para me levantar. Veio uma tribulação. Eu caí. Mas se é verdade o que diz Provérbios 24:16... o justo, toda vez que cai, levanta de novo. Não com tanta pressa. Outra luta. Outra queda. Tá bom, de novo, tá difícil. Mas o justo, levanta de novo. Não com tanta pressa. Outra queda, levanta, cai, levanta. O que acontece com isso? Do outro lado, o seu inimigo vai dizer: esse cara é maluco, esse cara é doido. Vocês viram o filme do Rock? Lembra? Que ele apanhava, caía e levantava. Chegou uma hora que o cara falou: esse cara não vai cair nunca. E é isso que o texto está dizendo: cair e levantar várias vezes produz perseverança. O que significa isso? Que você não cai em qualquer história, você não vai com qualquer ventinho, você não é uma pessoa ofendida porque não te chamaram, você não está magoado com Deus porque perdeu o emprego. Ah, por que será que Deus permitiu isso? Não, você é maduro, porque é provado e persevera em Deus. Você deve conhecer alguém assim. É hora de lutar. Aí você vai dizer assim para mim: Maurício, mas eu não me enquadro nisso. Não tem nenhuma tribulação dessas passando. Não tem lutas da vida acontecendo comigo agora. Escuta essa ilustração que eu quero mostrar para você. Outro dia eu li sobre isso. A Bíblia diz, um provérbio diz isso: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Presta atenção nas formigas, preguiçoso. E lendo, pelo menos tem um tipo de formiga que tem dois estômagos. Um estômago, a maior parte das formigas, um estômago é o estômago dela, para o alimento dela, e o outro estômago é chamado de estômago social. Significa que quando ela busca algum alimento, um é dela, o outro é para dividir com as outras formigas. Então, quando você vê aquelas formigas se beijando, elas não estão se beijando, elas estão transferindo o alimento uma para outra. É como se uma formiga dissesse: olha aí, Maria, eu fui lá comer um bolinho, toma aí, e larguei para lá. Por que eu estou contando essa história? Porque você está ouvindo agora e pode não estar passando agora por uma tribulação, mas guarda isso para algum dia. Você já vai saber, ou então guarda isso para outra pessoa, guarda no seu estômago social e espiritual e alimenta outra pessoa. As lutas têm um propósito, lutas da vida e lutas da fé, que é a segunda, que a maior parte de nós vai se enquadrar. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ele está dizendo o seguinte: para lutar contra o pecado, você ainda não se esforçou até derramar o próprio sangue. E o que o texto está dizendo, e que tipo de luta é a luta com relação à luta da fé? É a luta de fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus. Fazer as coisas diante das circunstâncias baseado no que eu penso e no que eu acredito, ou fazer da maneira que Deus quer que eu faça. Eu conheço muitas pessoas que eventualmente dizem assim: ah, não, pastor, mas é que eu sou assim, toda a minha família é assim, com a gente é assim, pisou nos meus calos, aí a casa caiu, eu parto para cima, e não adianta, todos nós somos assim, a gente não perdoa. Ou então outro tipo de pessoas que acabam dizendo o seguinte: não, eu quero fazer, eu até entendo, mas eu quero fazer do meu jeito, e Deus, tu vai ter que te enquadrar no meu jeito. Eu preciso te dizer que essa é a luta quando Jesus entra na nossa vida. É Ele quem assume o trono, e a grande luta diária é você deixar Ele governar e não mais você. Essa foi a luta de todo o ministério de Jesus, fazer as coisas como a cultura fazia, como o mundo fazia, ou como Deus queria que Ele fizesse. Por isso lá no fim Ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então uma luta que todos nós vamos viver é fazer as coisas como Deus quer, e não como nós queremos. É hora de lutar. Número 1, a luta tem um propósito. Número 2, a luta não é sua. A luta tem um propósito, e a luta não é sua. Versículo 5, Deus está dizendo para Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Preste atenção. Assim como estive com Moisés, estarei com você e nunca o deixarei e nunca o abandonarei. O que Deus está prometendo para Josué é o seguinte: Josué, não é pela sua força, e sim pelo seu Deus. Josué, você vai ir para a batalha, você vai lutar, mas não precisa se preocupar, porque eu vou com você, eu cuido das coisas que você não pode cuidar, eu estou na frente, eu estou contigo, eu vou abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. A luta não é tua, não é sobre você e sobre a sua capacidade, sobre a sua força, e sim sobre o poder do Deus que mora em você. Por isso, quando você entra numa luta, você não entra sozinho, Ele entra com você, e se Ele entra com você, a vitória é certa. A primeira batalha de Jericó, a primeira batalha de Josué foi em Jericó, e o único trabalho que eles tiveram foi circular em volta dos muros da cidade, tocar uma trombeta e começar a gritar. Caíram-se os muros. Deus estava literalmente dizendo: sou eu que estou com você. É milagre atrás de milagre. Quando Deus do universo diz que está com você, não tem nada que possa resistir, não tem problema que fique de pé, seja ele qual for, familiar, pessoal, profissional, financeiro, seja ele qual for. Quando você discerne que Deus tem uma luta para você e você entra com Ele, a vitória sempre é certa. Quando eu era pequeno ainda, criança, estava andando de bicicleta com os meus amigos. Eu sempre fui um esportista. Nós tínhamos, eu imagino que próximo dos 12 anos, nós montávamos umas rampas num determinado lugar da minha rua. Era uma boa rua porque não tinha muito movimento, e vinham pessoas, vinham grupos de outros lugares, outros condomínios, outras ruas para lá. E tinha uma outra turma, de outra rua, que sempre vinha ali, eles eram mais velhos, acima de 18 anos, eu imagino. E o que eles faziam? Quando eles chegavam, dava tapinha, peteleco, alguém conhece o peteleco? Cascudo. Eles desmontavam as nossas coisas, nos tiravam dali, e várias vezes eles determinavam o horário que a gente podia brincar. E falavam: deu, acabou. Então aquilo começou a durar por dias e meses, e quando eles chegavam lá na esquina, a gente já tirava nossas coisas e ia embora. Porque era melhor deixar o lugar do que tomar uns tapas na orelha. É o novo bullying, a gente já sofria isso lá atrás. E eu estava resistindo em contar isso para o meu pai, porque não era comum a gente contar essas... Tinha que resolver lá mesmo, não estava conseguindo resolver. Um dia meu pai chegou e estamos todos nós ali parados, tristes, porque recém tínhamos sido tirados dali. Meu pai perguntou: o que foi? E tem um detalhe importante que... esse time, essa gangue, que eu vou chamar de gangue, eles tinham um líder, né? Todo grupinho sempre tem um líder que é mais proeminente. E para não expor essa pessoa, hoje nós vamos chamar ele de Franz. Então, o meu pai perguntou: o que aconteceu? Ah, aconteceu isso aqui. Quanto tempo? Ah, já está acontecendo tanto tempo. Quem é? É o Franz. Onde eles estão? E aí o Franz estava lá do outro lado da rua com outro cara, enquanto eles estavam lá. E aí meu pai falou: vem comigo, para mim. Eu falei: pô, o meu espírito saiu do meu corpo, porque eu vou até lá, já tenho medo dos caras, aí amanhã meu pai não está aqui, eles vão me matar. Fui atravessando a rua com meu pai, e meu pai foi até a frente deles e falou: quem é o Franz? Aí o Franz: oh, sou eu, tio. Falou: onde é a tua casa? Eu quero conversar com o teu pai. Aí deu uma desculpa qualquer, e ele falou: então eu vou falar contigo mesmo. Tá vendo esse rapaz aqui? É meu filho, Maurício. E o cara me olhou, eles me olharam e falou: vocês não estão deixando eles brincar, vocês estão batendo neles, e aqui a rua é deles. E agora, o que eu vou falar agora, né? Meu pai não era convertido, o que eu vou falar agora é ilustração, ok? E aí então ele disse assim: vocês deveriam inspirar esses jovens. E vocês não estão inspirando eles. Então eu vou dar uma oportunidade para vocês começarem a cuidar deles e inspirar esses jovens. Ok, Franz? E o Franz, não, tio, deixa para mim, tá, beleza. Viramos as costas e fui embora. Meu, no outro dia, quando eu desci com a minha bici, tinha que ver a minha arrogância. Eu cheguei no negócio, cadê o Franz? Depois daquele dia, o Franz nunca mais fez contato visual comigo e nós dominamos a rua. O meu ponto é esse. Enquanto eu estava indo para o campo de batalha, eu sabia que tinha alguém que lutaria por mim mais forte, mais sábio e com mais capacidade de resolver, mas eu fui junto, eu tinha que estar lá. E esse é o meu ponto nessa noite. Toda vez que você entra no campo de batalha, você precisa saber que tem um pai que vai lutar por você a sua luta. Tem alguém que vai entrar na batalha e vai resolver a situação. Não é pela força do seu braço, não é pela sua capacidade. Existe um Deus que vai com você e vai resolver o problema assim como resolveu com o Franz. É hora de lutar, amém? Número 1, a luta tem um propósito. Número 2, a luta não é sua. Número 3, para terminar, Efésios capítulo 6, versículo 11. A luta é espiritual. E esse é o principal ponto dessa noite. A luta é espiritual. Eu quero que você preste atenção nesse texto. Dois versículos, mas são importantes. Paulo está dizendo o seguinte: vistam toda a armadura de Deus. Se é para vestir a armadura, é porque tem guerra. E ele está falando de maneira espiritual, e ele diz, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Então deixa eu abrir aqui a sua mente, preste bem atenção. É certo que existe um Deus, e na mesma proporção, e da mesma maneira que existe um Deus, existe um inimigo agora, nesse exato momento, e ele está dizendo, vistam a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra toda a cilada. O diabo não pode te tocar, não pode te matar, ele não pode fazer isso, mas ele vai armar ciladas para você. E segue o texto que diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a gente, não é contra pessoas, a luta não é contra o seu cônjuge, a luta não é contra o seu filho, a luta não é contra o seu chefe, a luta não é contra as pessoas, não é contra os amigos, a luta é espiritual. E ele está dizendo, a luta é contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal e das regiões celestiais. A luta é espiritual. Estão me ouvindo? É hora de lutar com as armas espirituais. Você está lutando armas carnais, mas Deus te chamou aqui hoje para dizer, é hora de lutar com as armas certas. E ele termina dizendo, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal e fiquem inabaláveis de novo depois de terem feito tudo. A luta é espiritual. Quando nós saímos da Carlos Barbosa e fomos pro Plaza, eu não sabia nada de números de igreja. E eu me assustei, eu falei, como é que nós vamos pagar essa conta no primeiro momento? Como é que nós vamos organizar essa igreja? E eu fui falar com um pastor, amigo meu, que já tem uma igreja grande. Sentei com ele para tomar um café. Eu falei, irmão, olha só, nós vamos sair agora. E eu quero saber, eu sou mais pragmático, então eu levei um caderno, comecei a anotar, e eu ia perguntar tudo, quantas pessoas, quanto que é a arrecadação mais ou menos, quanto pagam de aluguel, quantos líderes para cada pessoa, eu fui perguntar um monte de coisa. E eu falei, como é que vocês fazem para pagar essa conta, quanto arrecada aqui? E aí ele falou, Maurício, se Deus estiver no negócio, não te preocupa com dinheiro. E começou a pregar para mim, e ficou pregando, e eu fiquei pensando, esse cara, eu sou pastor. Eu falei para vocês que essa é a única igreja do Brasil que a pregação é dupla, é em casal. Aí ele terminou o sermão e eu falei assim, tá bom, beleza, mas deixa eu te perguntar, quanto arrecada em média? Aí ele falou, cara, Maurício, tu não está entendendo, e ele começou um outro sermão. Aí no meio eu falei, tá, calma aí, só um pouquinho, larguei fora e fui escutar o que ele estava dizendo, e ele literalmente me fez a seguinte pergunta, Maurício, tu tem um chamado de Deus para plantar essa igreja? Eu falei, sim. Ele falou, então não te preocupa, porque a igreja é dele. Ele vai prover. Essa luta não é tua, essa luta é espiritual. Ela não é uma luta no braço, não é na estratégia. Talvez você esteja lutando lutas que são espirituais de maneira errada. Nesse exato momento, Deus quer te mostrar lutas que você esteja trabalhando e batalhando agora e não vence de maneira alguma, mas é porque você está usando as armas erradas. São lutas para serem lutadas espiritualmente. Talvez nós estejamos relativizando muita coisa que é espiritual. Você precisa olhar com olhos espirituais. Paulo e Silas na prisão, ensanguentados de terem sido chicoteados, estão jogados lá injustamente. O que eles estão fazendo? Reclamando, murmurando, fazendo um motim, tentando falar com o dono da cadeia para ver se libera ele. Não, eu gosto do texto, porque diz que à meia-noite Paulo e Silas começam a louvar. E quando eles começam a louvar, porque discernem o tipo de luta que estão lutando, as portas de toda a cadeia, de todas as cadeias, através de um terremoto, se abrem. O carcereiro entra em desespero e fala: vou morrer. Ele puxa a espada e vai se matar. E Paulo fala: calma, 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 estamos todos nós aqui. Não faça esse mal para ti mesmo. Eles vão lá, apresentam um evangelho para ele, vão até a casa dele, batizam ele, toda a família dele, e voltam para a prisão, porque Paulo sabia que aquela batalha era espiritual e não física. Isaac decidiu plantar no deserto e todos na sua volta diziam: aqui não dá, tempo de fome e tempo de seca, não tem, a plantação não vai dar certo nesse lugar. Isaac não estava olhando com os olhos carnais, ninguém conseguia plantar. Ele plantou e a colheita dele foi 100 por 1, significa que para cada semente, 100 frutos por semente, uma colheita extraordinária, porque ele estava lutando as lutas de maneira espiritual e não de maneira carnal. Quer mais uma? A última. Eliseu e o seu moço, o seu estagiário Geazi, o profeta, está dormindo. Geazi sai na porta da cidade, no terraço, e vê a cidade sitiada de inimigos. Vocês viram o Senhor dos Anéis? Cheio de inimigos. O estagiário Geazi volta desesperado e fala: vamos morrer. O profeta sai de chambre, de chinelinho, tomando cafezinho, e fala: está tudo bem, está tudo sob controle, mas tu não está vendo. Aí ele fala: Senhor, dá um toque na cabeça, abre os olhos espirituais dele. Então Geazi abre a visão espiritual e ele olha: multidão de anjos para guerrear uma luta que foi vencida, porque a batalha não era física, mas era espiritual. Nessa noite Deus te trouxe aqui para identificar as batalhas da sua vida, quais são as lutas, lutar as lutas certas, porque são lutas espirituais. Como? Entendi, Maurício. Deus até já está falando comigo. Entendi que a luta tem um propósito. Entendi que a luta não é minha. Entendi que a luta é espiritual. Como eu vou fazer isso? Eu vou desafiar, como desafiei toda a igreja que estava aqui no primeiro culto. Eu vou desafiar toda a igreja agora. Eu vou te convidar. E juntos, nós vamos lutar, vamos louvar e vamos orar. Juntos nós vamos lutar, nós vamos louvar e nós vamos orar. Quando? Por 3 semanas, 21 dias, a contar de amanhã até o próximo dia 28, todos os dias, em comunidade nós vamos lutar, nós vamos louvar e nós vamos orar. Tá bom? O que tu quer dizer com isso, Maurício? Vou começar, se prepara. Lutar, como nós vamos lutar? O que eu quero dizer com nós vamos lutar? Nós vamos identificar, nós vamos discernir todas as lutas que Deus tem para a nossa vida, lutas que você esteja vivendo agora, lutas que estão na sua cabeça e no seu coração, e nós vamos colocar na mesa todas elas, e nós vamos olhar as lutas que talvez nós não estávamos vendo antes desse culto, e nós vamos fazer isso é agora. Pega o seu celular, onde você estiver agora, pega o celular, abre o bloco de notas, todo mundo pega o celular. Pega o celular, todo mundo, que eu sou pastor e eu tenho um olho de raio-x, cabeça de suricato, eu vejo todo mundo. Pega e anota agora o que Deus está te falando, porque enquanto eu estou pregando, Deus está falando algumas coisas. Começa a anotar, faz uma lista: falta de perdão, o meu passado me persegue e eu estou vivendo hoje baseado no meu passado, lutas familiares, meu casamento já está frio, já está quase morrendo e eu nem via, eu estava esperando acontecer um milagre e o milagre aconteceu, é hoje. Deus está te chamando para uma luta espiritual. E o que você vai botar aí? Casamento que está por um fio, relacionamento com os filhos, seu namoro, sua profissão, seus negócios, a escola, as amizades, a sua carne, os vícios, aquele vício de estimação que você não consegue ser livre, coloca aí, falta de perdão, o seu ministério que não acontece, a sua vida emocional. Muitas pessoas hoje têm ansiedade e depressão. Agora pasmem, olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, pela oração e súplicas, Deus pode intervir. Anotou no bloco de notas? Guarda aí, fica com o celular na mão. Louvar, o que significa louvar? A música está envolvida em louvar? Sim, mas não é disso que eu estou falando. Paulo e Silas, à meia-noite, eles não estavam reclamando, eles não estavam usando as ferramentas humanas, eles estavam louvando, eles estavam sendo gratos. Então, a partir de hoje, durante 21 dias, você vai ter uma atitude de gratidão diante dos problemas. Você que é pego pela boca reclamando das situações, você que está sempre murmurando das coisas que não acontecem, vai botar um zíper, vai tampar a sua boca e vai começar a louvar a Deus. Senhor, eu sou grato por isso, porque amanhã, na segunda-feira, as coisas não vão mudar. São algumas batalhas que vêm na sua vida, mas você vai começar a ser grato. Senhor, obrigado. Senhor, isso ainda não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer. Senhor, eu estou firme. Agora presta atenção, porque eu vou te ajudar. A música ajuda nisso, louvor, claro. Então você vai pegar o aplicativo de música preferido e vai fazer um detox. Tira toda a música ruim daí, tira esse monte de sertanejo, um monte de rap, um monte de coisa. Saca fora, enfia louvor aí dentro, só as mais de fogo, bota coisa. E por 21 dias você vai mergulhar na presença de Deus através do louvor. Estão comigo até aqui? Lutar, louvar e orar. Agora eu vou explicar para você o que é orar. Orar é orar. E eu vou te ajudar a orar. Pega o seu celular aí agora, na mão. Abre o relógio. Escolha uma hora no dia. 8 da manhã, 6 da manhã, 4 da tarde. Faça isso, pegue aí agora. Porque quando você vai no médico, o médico diz: toma esse remédio que vai passar. Preste bem atenção, eu sou pastor, conheço de vida espiritual, estou te dizendo, faz isso. Abre o celular, bota uma hora. 8 da manhã, meio-dia. E escreve lá no alarme. Você que está em casa, faça isso também agora. Lá no alarme, escreva: tempo de hora de lutar, orar. Hora de lutar, louvar e orar. Quando o seu celular tocar, pelo menos 5 minutos, você vai parar tudo que está fazendo, vai botar o louvor e vai orar intencionalmente por aquela batalha que Deus colocou na sua vida. Aquela batalha que Deus disse para você batalhar. 21 dias juntos nós vamos orar. Não é campanha, não é corrente. É ser discípulo de Jesus e ser safo e inteligente e entender que Deus tem uma vida para você viver. E talvez você esteja empurrando com a barriga, e assim como a minha mãe disse, falou: levanta e vai viver. Eu estou te dizendo: levanta, é hora de lutar. Levanta, é hora da batalha. É hora de lutar. E eu estou ouvindo a música que nós estamos tocando aqui atrás. É assim que eu luto as minhas guerras. A maior parte das suas guerras serão ganhas de joelhos. Por 21 dias nós vamos orar. Fique de pé, que nós vamos orar.